Eu quero dar sequência àquilo que eu iniciei a semana passada. Em tempos de escuridão. O nosso texto base está no livro de Isaías, do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 10. E eu penso que a maioria de vocês já recebeu as minhas notas. As notas, elas não são um trabalho completo, lá não contém tudo aquilo que eu vou falar. Lá é apenas um roteiro, isso é apenas um roteiro. Desculpe. Naturalmente que o Espírito de Deus é que tem o controle da minha mente, não que eu esteja possuído por Ele, não, não. Ele é a minha inspiração. E então, muitas coisas podem surgir que serão acrescentadas àquilo que Ele me norteou durante esses dias. Então, eu sempre dou essas notas a vocês de antemão, e às vezes até algum erro gramatical pode estar aí, ou a falta de alguma palavra, e peço que você me perdoe. Mas aí está a ideia central daquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. E nesta noite a ideia é, na escuridão é preciso temer a Deus. Por que estou dizendo isto? Porque o nosso versículo base, o nosso texto base diz: escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor, ponham a sua esperança no seu Deus. Repare que eu enfatizo, vocês que temem, é um verbo, vocês que vivem respeitando ao Senhor. Então, qual é a proposta de Deus para nós nesta noite? É nos ensinar que em momentos difíceis pelos quais passamos, nem sempre se devem, esses momentos no caso, se devem a erros ou pecados que cometemos. Muitas vezes nós sofremos, enfrentaremos esses momentos por causa de erros de terceiros, de outras pessoas. Eu expliquei a semana passada que muitos pais estão sofrendo por causa do erro de seus filhos. E muitos filhos, por que não, estão sofrendo pelo erro de seus pais. Muitos países estão sofrendo por causa dos erros constantes de seus administradores, de seus políticos, de seus governantes, que não foram honestos, foram corruptos, roubaram, enganaram, ou então tramam apenas a busca pelo poder e simplesmente tratam a população como se fosse uma boiada. E nós assistimos isto no mundo, não é? Então, quando Deus permite que seus filhos honestos sofram na mesma situação que os desonestos, é para que eles sirvam de exemplo às gerações futuras, a não cometerem os erros que os outros cometeram. E que vale a pena servir a Deus, porque mesmo dentro de uma situação escura, adversa, eles podem viver a vida abundante que é dada por Deus por meio de Cristo Jesus. E é isso que eu enfatizei a semana passada. Nós sofremos por duas maneiras: pelos nossos erros e também pelos erros dos outros. Mas nós temos a ciência que não estaríamos nestas situações se não fosse a permissão e a vontade de Deus, porque em nossas vidas nada acontece por acaso. Vocês concordam com essa verdade? Então, em cada situação que nós estivermos, existem razões e propósitos divinos para nelas estarmos. E eu não quero ser repetitivo, com toda certeza eu não quero ser repetitivo, mas quero afirmar, quero ser enfático, tá? Que nós, nestas situações, devemos lutar contra aquele sentimento de vitimização, que muitas vezes nós construímos dentro de nós. Eu não mereço estar nessa situação. É injusto eu estar passando por isso. Eu sempre li a Bíblia, eu sempre obedeci a Deus, eu sempre fui honesto, eu nunca enganei a ninguém. E por que eu estou sofrendo tudo isto? Irmãos, esta não é a maneira de nós encararmos os nossos problemas adversos. Nós não precisamos ficar questionando a Deus por que eu estou passando isso, mas devemos ir direto ao ponto. Como eu devo reagir? Como, sendo um cristão, como eu devo reagir a essa situação que está diante de mim? Tá? Então, eu devo buscar na palavra de Deus princípios bíblicos, porque em cada situação surgirão diferentes outras situações, outros momentos, momentos específicos em que eu vou ter que obedecer a Deus dentro dela. Tá? Eu sei que muitos não aceitam a minha exposição. Eu sei que muitos não concordam comigo, porque eles acham que basta dar um berro, sai em nome de Jesus e tudo fica bem. Mas não é verdade. É na adversidade que muitas vezes nós encontramos o coração da verdade. É na adversidade que nós conhecemos se a verdade está em nós ou não, se somos verdadeiros ou não. É na adversidade que nós conhecemos também a verdade sobre tudo que está ao nosso redor. Nós descobrimos as pessoas verdadeiras e desonestas. Se vocês olharem para a situação que nós estamos vivendo, à luz da palavra de Deus, vocês descobrirão quem é verdadeiro e quem é falso. Isso no mundo político, no mundo artístico, no mundo esportivo, na igreja, em toda parte, você descobre quem é verdadeiro e quem é falso. Quem é honesto, quem é desonesto. Quem se aproveita ou não da situação. Ou não é verdade o que eu estou dizendo a vocês? Basta você observar os princípios bíblicos e vocês descobrirão tudo isso rapidamente, claramente. O nosso texto base, ele fala de uma pessoa que teme a Deus, tá? E que vai entrar no momento adverso que ele não merecia, mas ele precisa estar lá, porque Deus precisa de seus filhos naquela situação. Por isso a adversidade é como se fosse uma ponte que nos leva à maturidade. Quando Deus permite que você passe por uma situação de adversidade, uma circunstância difícil, é porque Ele quer fazer você crescer e, por meio da sua vida, fazer com que o outro também cresça. Encontre o sentido de vida que ele perdeu. Na verdade, o que Deus quer é que você, dentro de uma situação negativa, tá? Que você expresse dentro dela a imagem e a semelhança de Deus. Que você expresse a glória de Deus naquele momento. Correto? Eu usei o exemplo de Daniel. Eu usei o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram levados para o cativeiro na Babilônia. E eles eram homens de Deus. E continuaram sendo lá. E foi por meio deles, por meio de Daniel, por meio de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que Nabucodonosor, o grande líder, o grande rei do Império Babilônico, declarou que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que todo o seu império deveria adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego e ao Deus de Daniel. Deus então, ele não apenas castiga o seu povo, ele não apenas usa circunstâncias para disciplinar o seu povo, mas junto com aqueles que vão ser disciplinados, ele leva também pessoas justas que não mereciam castigo, porque é por meio destas pessoas que aqueles que precisam ser disciplinados verão a glória de Deus. Então a primeira coisa que eu quero tratar com vocês é isto: temer a Deus não é submeter-se às ordens de um tirano. Muitas pessoas dizem assim: se eu tenho que obedecer a Deus a todo custo é porque ele é tirano. Será? Eu pergunto, você conhece o que é um tirano? Você conhece um tirano? Então é isso que eu quero resumidamente mostrar a vocês. Um tirano é alguém que consegue a soberania ou o poder com desonestidade e depois demonstra ingratidão. Ele é desonesto, age com crueldade e se revela ingrato aos que nele confiaram. O tirano, desde o início, é um grande mentiroso. Ele é uma pessoa de duas caras, correto? Amém? Ainda, o tirano tem a característica de ser opressor, isto é, ele abusa do poder por ser autoritário e por isso se excede ou ultrapassa os limites da sua autoridade. O tirano restringe os direitos individuais, ou seja, não respeita a vontade de Deus e nem do seu próximo, pois ele deseja concentrar em suas mãos todo o poder. Deus não é esse tipo de pessoa, ele não é um tirano. Onde nós encontramos esse tipo de gente? Não é só na política. Nós encontramos esse tipo de gente dentro de uma casa. Um pai, uma mãe, pode agir como um tirano ou como tiranos contra os seus filhos, destruir a vida deles, ou não é? Um filho pode agir como um tirano em relação aos seus pais. Ou você não conhece casas onde os filhos é que mandam e não os seus pais? Eles é que ditam as ordens e não os seus pais. Os seus pais se acovardam ante a valentia, ante a estupidez, correto? Ante as atitudes excessivas de poder de seus filhos. Nós encontramos também na máquina da beleza uma tirania, onde ela diz, se você não se tornar bela, se você não se tornar belo, você não será aceito. Então você vê todo mundo hoje na academia, duvido que a maioria das pessoas está na academia para conseguir saúde, eles estão lá por estética. Porque a ideia da beleza está sendo cultivada ou impressa, fazendo pressão sobre suas mentes. Eles precisam ter um corpo bonito, a saúde pouco importa. Eles precisam ter um corpo bonito para poderem ser aceitos, pelo menos pelo seu ciclo de amizade. Vocês estão comigo, gente? Está um calor, né? Eu não sei se está funcionando esse ar, se quebrou, se não está, mas não sei. Está quebrado? Ah, não pode ligar por causa do... Ah, por causa... Tá, entendi. Então, veja lá. Deus, ele não é esse tipo de pessoa. Deus é soberano e não age com tirania. Por quê? Porque ele não é desonesto. Ele não obriga as pessoas a amá-lo e a obedecê-lo. O nosso texto fala: vocês que temem ao Senhor. Quem é que teme ao Senhor? Pessoas que desejam obedecê-lo, pessoas que desejam confiar nele, pessoas que desejam andar com ele. Ele não obriga as pessoas a fazerem isso, mas ele dá a elas o direito de escolherem, o direito de escolha, para que elas julguem por qual caminho elas querem andar. Deus não foi caçar você hoje lá em casa e para trazê-lo aqui. Deus não apareceu lá com um pau ou não enviou um anjo com um cacetete, um revólver automático, dizendo na porta da sua casa: vamos à igreja ou morre. Não. Deus simplesmente coloca dois caminhos à sua frente, como está escrito isso no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 15. Veja só, Deus diz: hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. O que isso quer dizer? Escolham, isto é, aquilo que agrada a Deus, uma escolha apropriada, que estimula o intelecto a compreender a razão da generosidade, da vida útil ou da utilidade da sua vida, que traz alegria e felicidade eterna. Muitas vezes nós escolhemos um caminho que será a nossa destruição. Escolhemos o caminho da apatia. Você vem para esse lugar, mas opta por não aprender. Você opta, você escolhe, você decide não amar a Deus. Você decide não querer saber da igreja. Você diz assim: eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. Como é que uma pessoa pode amar Jesus e não amar a igreja? Se a igreja é chamada de o corpo de Cristo, é impossível amar Jesus e não amar a igreja. Como também é impossível amar uma igreja e não amar Jesus. Há pessoas que amam a sua denominação mais do que a Cristo. Eles são capazes de submeter à tirania de um pastor, que exige deles certas atitudes que Deus não exigiria. Não é só um político que é tirano, mas um pastor também é. Uma denominação também pode ser tirana. Quando ela diz assim: se você der tanto, então Deus vai te dar tanto, se você não der, Deus não te dá. Isso é tirania, isso é mentira, isso é desonestidade. Isso não tem nada a ver com a verdade. Então nós devemos tomar muito cuidado com estas coisas. Por quê? Porque quando Deus nos dá a liberdade de escolha, ele nunca se mostra como um tirano. Mas ele está dizendo: eu dou a vocês a liberdade de escolha, e isso significa que vocês serão responsáveis por aquilo que escolherem, pelo caminho que escolherem. Vocês terão que prestar contas pelo caminho que vocês escolheram, pelo modo de vida que vocês escolheram para viver. Olhe para mim um instante. Você sabe que um dia você terá que comparecer perante Deus para prestar conta do bem ou do mal que vocês fizeram por meio de seus corpos. Vocês terão que prestar contas a Deus pelo modo como vocês estão vivendo. Eu terei que prestar contas se eu fui verdadeiro ou falso, se eu realmente quis conduzir vocês até ele ou quis mantê-los em mim. Todo pastor terá que prestar contas se ele foi verdadeiro ou foi um covarde, se ele foi um mentiroso, se ele visou apenas o crescimento do auditório, ou se ele pregou para qualificar a igreja, para que ela crescesse em qualidade e daí produzisse a quantidade. vocês que tocam, vocês que cantam, terão que prestar contas a Deus. Se vocês fizeram isso para a glória de Deus ou para a satisfação pessoal, se vocês tocaram para acompanhar a igreja, para edificar a igreja, para que ela pudesse cantar ao Senhor, tendo o apoio de vocês, ou simplesmente vocês quiseram exibir seus dons. Assim é o que canta, assim é o que ensina. Um pai, uma mãe, terá que prestar contas a Deus, se realmente se dedicou a ensinar o seu filho sobre os caminhos do Senhor, ou simplesmente os ensinou a ganhar dinheiro, a serem mesquinhos, a serem avarentos. Todos nós temos que entender que a nossa liberdade de escolha exige responsabilidade. E muitas vezes o que nós queremos? Nós não queremos essa responsabilidade. Nós temos medo dela. E preferimos então fazermos uma escolha errada, esperando que alguém que nós escolhemos faça alguma coisa por nós. Você vê, muitos países se livraram de governantes mentirosos, desonestos, de tiranos. E então alguém assume o poder e diz: vocês são responsáveis pelo nosso país. Ah, não, vocês não vão, então o governo não vai nos dar o que queremos. Vocês vão construir, vocês terão que trabalhar, será um trabalho duro, árduo. Ah, isso nós não queremos. E eles voltam a escolher picaretas. E o resultado qual é? A mazela, a pobreza. Hoje nós vemos na América do Sul um continente cheio de riquezas, um continente cheio de ouro, de água, de chuvas até abundantes. Nós vemos pessoas caçando comida em sacos de lixo. Isso não é de quebrar o coração? Enquanto nós vemos pessoas nos seus governos comendo lagosta, camarões deste tamanho, caviar, vinhos caríssimos vindos da Europa, e nós vemos estes homens se enriquecendo enquanto a população morre de fome e empobrece. Nós estamos assistindo este filme. O que é que nós estamos assistindo na tirania? É o espetáculo do controle. Satanás está treinando a população a ser controlada. Mas nós que amamos a Deus, nós não nos submetemos às rédeas de Satanás. Nós não vamos pegar em armas, nós não vamos desejar o mal, mas nós vamos orar e vamos pregar, porque o nosso futuro não está aqui, o nosso futuro está na eternidade, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas, porque Deus vai nos julgar pelo modo como nós estamos vivendo. Em segundo lugar, constantemente Deus testa o homem quanto à sua responsabilidade. O próprio Jesus foi testado. Muitos homens na Bíblia foram testados. Onde Jesus foi testado, Walter? No deserto da Judeia. Lá em Lucas 4 fica claro que Satanás aparece a Jesus, não é? E faz propostas fantásticas, muito fáceis. A primeira delas, Satanás propõe a Jesus que havia uma maneira muito fácil, muito prática e mágica para acabar com aquela condição miserável em que ele se encontrava, sem nenhum alimento. Qual foi a proposta? Jesus, para que você tem que ficar tão magro desse jeito? Para que você tem que ficar dessa maneira, sem nenhum banho, sem nada? Você está quase se arrastando. Transforme essas pedras em pães. Resolve o problema. Você tem a condição. É tudo fácil. E qual foi a resposta de Jesus a ele? Por que eu me submeteria a você? Por que eu entregaria a minha intimidade a você? Por que eu me entregaria à sua proposta? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa foi a resposta que ele deu, e já já analisaremos. Em segundo lugar, Satanás então, ainda não satisfeito, disse a Jesus que o servisse, que servisse aos seus desígnios, e ele receberia o poder facilmente para governar todos os reinos do mundo, porque os reinos do mundo pertenciam a ele, foram entregues a ele. Mas quem entregou os reinos do mundo a Satanás? Foi Deus? Não, foi o próprio homem. Quando o homem se entregou aos desígnios de Satanás, como é que você se entrega a Satanás? Dizendo: Satanás, eu quero me entregar a ti? Não! Basta você desejar o caminho do egoísmo, do orgulho, dos interesses próprios. Basta você desprezar o próximo. Basta você tirar Deus da sua vida. E então você começa a buscar o quê? O que você quer. Foi isso que ele propôs. Tire Deus da sua vida. Se entregue a mim. E eu vou te dar o que você quer. O poder, a autoridade. Mas o que é isso? Qual foi a resposta que Jesus disse a ele? Vocês se lembram? Quem se lembra? Hein? Qual foi? Nem só de pão, não. Quando Jesus disse, quando Satanás disse: olha os reinos do mundo, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que ele disse? Adorarás somente a Deus e só a Ele servirás. Somente a Deus você prestará serviço. Eu não vou trabalhar para você. Eu não vim para trabalhar para você. Eu não vim para propagar suas ideias. Eu não vim para te fortalecer. Eu não vim para ser fortalecido por você. Eu não preciso de reino, eu não preciso de governo, eu não preciso de poder. Aquele que está em mim é muito maior do que você. O meu reino é maior do que tudo que você imagina possuir. O meu reino é eterno, o teu é temporário e vai acabar. Todo este poder, todo este autoritarismo, toda esta tirania que você vê por aí, isso vai acabar. Isso vai acabar. O nosso sofrimento também vai acabar. Se não nesta vida, alguns deles, mas eu lhe garanto que todos eles vão acabar quando estivermos na presença de Deus. Satanás não estava satisfeito, e então ele veio numa terceira investida. Jesus, vamos até o pináculo do templo. Para que você tem que ficar se arrastando por essas ruas aí, se esbarrando por pessoas fedidas, fedorentas, pessoas sem dinheiro, pessoas que não vão se impressionar com o Senhor, vão olhar para o Senhor e dizer: esse não é o filho de José, não é esse um carpinteiro lá de Nazaré, pode vir de Nazaré alguma coisa boa. Suba no pináculo, dá um pulo lá de cima, com certeza você é o filho de Deus. Os anjos virão rapidamente te segurar e você não vai machucar nem a sola dos seus pés. Você vai descer flutuando. Imagine as pessoas assistindo essa cena. Que cena extraordinária! Que sensacional! Que cena impactante! Que coisa! Isso será um espetáculo para todos! Você vai atrair todos, você vai afetar a emoção de todos. Mas Jesus não veio para afetar a emoção de todos. Jesus veio para trabalhar na mente das pessoas, para ensiná-los como eles deveriam amar a Deus. Gente, existe uma grande diferença em entender e se emocionar. Quando nós jogamos fora o intelecto, quando nós desrespeitamos o princípio do conhecimento, de adquirir o conhecimento, nós passamos a viver somente pelos nossos desejos, pela nossa vontade. E isso é um mundo perigoso. Quando você, por exemplo, vota, e você simplesmente se emociona com a pessoa, ai, aquele candidato é lindo, não é? Olha as palavras dele. Mas você realmente não o analisa, e você vai pela emoção, o preço é caro. Quando você lida com o teu filho, e você não trata a educação com o seu intelecto, quando você não avalia, simplesmente você grita estupidamente, eu sou o pai, eu mando, eu aqui em casa que mando, eu sou o chefe, tá, e chuta a cara dele. Lógico que eu estou falando, supondo, de forma hipotética. Então você vai lá e é agressor, você é agressivo, você põe tudo a perder. Ou não é verdade? Deus não mandou você espancar seu filho, mas Deus manda você educar. Correto? Quando você lida com as situações de modo grosseiro, brutalmente, e não usa o intelecto, você age pela vontade. Então nós estamos assistindo hoje no mundo as pessoas agindo pela emoção o tempo todo, porque nós não conhecemos pessoas que nos levem a pensar. Vamos olhar para a igreja do Senhor. Jesus levava as pessoas a pensar. Olhe para a sua vida, vocês que estão cansados, cansados do quê? Vocês que estão cheios de tarefas, qual tarefa? Ele fazia as pessoas pensarem, ele ensinava por parábolas. O que é isso, se não um meio para levar as pessoas a comparar suas vidas com alguma realidade do dia a dia? Ele queria que as pessoas pensassem, mas hoje sabe como é que são as pregações? Se você veio aqui e crê, Deus vai fazer uma obra, hein? O que é isso? Você não pensa sobre a sua condição, como você está, se Deus está contente com você ou não? Você não está pensando se você é uma pessoa obediente ou não? Se você respeita a Deus ou não? Se você teme a Deus ou não? É assim que acontece. Em todo o tempo, eu estou vendo pessoas que estão desprezando o conhecimento. Eu já vi pastores pregando, ensinando, que se você estudar a Bíblia, se você estiver numa igreja onde ensina, a sua fé vai esfriar. Ou vocês não ouviram isso? Mas eu pergunto, o que é uma fé quente? Me responde para mim, como é que anda café quente? Café quente eu conheço na padaria, no balcão, em casa, quando você põe lá no fogo e sai e toma e queima a língua, o café sai quente. Mas o que é uma fé quente? Uma fé quente não é a fé que simplesmente levanta as mãos. Eu levanto minhas mãos, eu pulo, eu danço, eu particularmente, às vezes eu estou em casa, Deus fala alguma coisa, estou na cadeira, eu levanto e faço assim, ô Senhor, aleluia, e volto a sentar. Hoje eu não danço muito, né? Na verdade, já dancei muito na minha vida. Então, veja só, eu levanto as mãos, eu dou glória a Deus, mas isso não significa uma fé quente. A fé quente é aquela que se submete, que se admira com o Senhor, que vê a sua grandeza e que se dispõe a segui-lo, a ser honesto, a andar com ele, a obedecê-lo, a temê-lo. Isso é uma fé quente. Pessoal, isso você não consegue simplesmente pela emoção. Você se submete a Deus porque você o conhece. Você se entrega a alguém que você confia. E para confiar em alguém, você precisa conhecer essa pessoa. Ou não é verdade? Não é isso mesmo? Pela falta do intelecto, as pessoas estão se entregando cada vez mais às emoções. Faltou dizer uma coisa sobre o pão. Quando Satanás vem e diz, transforme as pedras em pães, ele diz assim, mude logo esta condição, de uma hora para outra. É isto que o povo faz. Quando não pensa, quando não tem intelecto, eles vão nas igrejas e lá está a campanha. Campanha para mudar, hoje na segunda-feira é a campanha para dormir. Você que tem insônia, você que não dorme, vem que hoje vai ter as orações para você dormir. Aí você vai lá e recebe a oração, você volta de manhã, liga lá na igreja, eu não dormi. Mas você só fez uma vez. A campanha tem que ir. Tem que ir. E cada vez que você vem, traga um dinheiro. Cada vez que você dá um dinheiro lá, fica menos na conta bancária, eu te garanto que você vai dormir menos. Então, veja só. Aí vem na terça-feira, é a campanha do quê? De ter comida em casa. Estou inventando. Mas que dá certo, viu? Aí vamos orar agora. Se você crer, Deus vai encher sua geladeira. Tá. Aí na quarta-feira é a campanha do amor. Se você não tem a pessoa ao seu lado, venha na campanha da quarta, porque nessa campanha Deus vai dar o teu amor. Vamos orar. Oh Deus, derrama agora o amor para essa pessoa. Traga a parceira ou parceiro para ele. Pronto. E aí? Eu terminei a campanha. Não consegui ninguém. O que eu faço? O pastor olha e fala assim, ó, do jeito que você está, nem Deus vai te ajudar. Então, vai ser feio assim lá para o meio dos infernos, hein? Então, veja só. Sabe, é uma mentira atrás da outra. Você não resolve uma situação por meio de mágica. Quando Jesus multiplicou os pães, ele multiplicou os pães, ele não fez uma mágica, ele usou o seu poder para mostrar às pessoas que aquilo que Moisés fez no passado, como grande líder do povo de Israel, ele estava fazendo no presente. Só que juntamente com os pães, Jesus estava também dando peixes. A igreja não se alimenta só de pão, a igreja também pesca. A igreja se alimenta dos frutos que ela colhe. Ela traz junto com o pão os peixes. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Vocês não estão aqui hoje para que Deus os abençoe. A vida de vocês determinará se vocês serão abençoados por Deus ou não. Não é o fato de estarem aqui que Deus vai estender a mão sobre vocês, mas se vocês forem sérios e responsáveis, andarem com seriedade, com honestidade, entenderem, procurarem conhecer a Deus como Ele é, então vocês experimentarão a bênção de Deus. Do contrário, vocês terão grandes problemas. Meu irmão, Jesus, ele veio num período em que o povo de Israel estava sob a tirania romana. E por que estava vivendo assim? Porque este povo fez escolhas erradas no passado. E com o tempo foi se pervertendo, pervertendo, pervertendo. E não havia outra saída, a não ser a disciplina. O seu filho, ou o seu marido, ou a sua esposa, ou você, pode estar fazendo uma escolha errada neste momento. Você pode estar escolhendo um caminho errado, que resultará em disciplina. A vida o disciplinará, seus pais o disciplinará, pessoas honestas vão chegar diante de você e vão trazer uma palavra de disciplina. Isso tudo judia, a disciplina judia. A disciplina nos leva a ponto de, de desmaiarmos. Tanto que a Bíblia diz, você não deve desmaiar quando Deus disciplinar você. Porque judia mexe com os sentimentos, mexe com a alma, nos leva ao zero, nos leva ao pó. A disciplina é assim. Não deixe que isso aconteça. Se você hoje está ouvindo essa palavra deste velho pregador, por favor, não deixe que isso aconteça. Chegue diante de Deus e diga, Pai, eu quero me ajustar. Eu não tenho andado como deveria. Eu não tenho procurado, crescer, entender melhor. Eu só estou preocupado com os meus interesses. Eu só estou preocupado com a minha vida particular. Eu só estou preocupado com o meu namoro, o casamento, o carro, o cachorro, o papagaio. Eu só estou preocupado com os meus interesses. Me perdoa. Eu quero procurar entender o Senhor. Eu não quero passar por momentos difíceis sem compreender as razões de estar lá. Eu quero entender o teu trabalho em minha vida. Eu não quero que por causa das minhas péssimas opções, más escolhas, sofrer e fazer com que outras pessoas sofram. Eu não quero que os meus pais sofram por minha causa. Eu não quero que meus filhos sofram por minha causa. Eu não quero que minha mulher ou meu marido sofra por minha causa. Eu não quero criar um clima desorganizado, desordeiro, promíscuo no meu trabalho por causa da minha atitude. Senhor, ajude-me a ser verdadeiro. Ajuda-me a equilibrar a minha vida contigo e o meu trabalho. Esteja comigo em todo o tempo, Senhor, para que eu seja uma pessoa equilibrada, para que eu possa compreender o sentido da minha vida neste mundo, a fim de que eu possa ser uma pessoa ordeira, uma pessoa honesta, digna, uma pessoa que serve o Senhor, que glorifica o teu nome, que expressa a tua grandeza e fortalece outras pessoas, a fim de que eles se levantem, se ergam ou se reergam nesta vida. Jesus não veio para tirar seu povo da tirania dos romanos. Jesus não existe para tirar as pessoas da tirania de políticos injustos. Jesus não existe para tirar você da tirania de um homem sanguinário, violento, que está na sua casa. Ele não vai fazer isso, ele não vai matar essa pessoa para livrar você. Ele não veio fazer isso, mas ele veio ensinar você a amar a Deus, a confiar nele. Vocês que temem ao Senhor, quando estiverem no caminho escuro, obedeçam-o, confia nele. Faça as coisas que devem ser feitas. Só Deus sabe que caminho vai dar, que rumo vai dar à sua vida. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei quais são as suas lágrimas. Quanto você já chorou hoje? Eu não sei. Eu não posso afirmar que Deus vai fazer tudo o que eu gostaria que Ele fizesse para suavizar seus dramas. Eu não sou mágico. Eu não posso afirmar que você vai sair daqui hoje pulando de alegria. Eu não posso dizer que você vai chegar na sua casa hoje e vai encontrar flores penduradas na porta. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher, né? Amanhã, né? 8 de março, parabéns antecipadamente a todas as minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, vocês que nos assistem também, parabéns, viu, pelo seu dia antecipadamente, porque amanhã não vai dar. Mas que palminha sem vergonha para as mulheres, não? Vamos lá. Então eu fico imaginando, eu não sei quantas lágrimas você derramou hoje. E eu não sei se você vai continuar chorando. Eu só sei que a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Mas você há de convir comigo que muitas vezes as noites para alguns são longas. mas eu posso lhe garantir que a alegria do Senhor encherá o teu coração. Não confunda alegria com o desaparecimento do problema. Isso é o que muitos cristãos confundem. Ai, eu não consigo ser alegre porque eu continuo sofrendo, continuo passando. A alegria do Senhor não tem nada a ver com a tristeza ao redor. Você pode estar passando por um momento triste e ao mesmo tempo alegre quando você conhece os planos de Deus para a sua vida e as razões de estar passando pelo que está passando. Quando você entende o seu sentido de vida dentro de uma situação, você fica mais forte, mais convicto, mais alegre, em nome de Jesus. Por isso, em terceiro lugar, vamos nos encaminhando para o fim. Digam todos graças a Deus. Então, veja lá. Os que temem a Deus, mesmo em meio às adversidades, têm a vida completa ou abundante, pelas razões que eu estava dizendo agora a vocês. Mas veja só o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. Ele disse: o ladrão, eu destaco ali a palavra o ladrão. Quem é o ladrão? É o falso líder. Ele não está falando de Satanás aqui, tá? Muita gente fala assim: porque o ladrão, porque o diabo. Não, Jesus está falando de um falso líder. E ele está falando de um falso líder religioso. Mas eu poderia substituir esse substantivo ladrão pelo pai, pela mãe, pelo filho, pelo político, pelo pastor, pelo Zé, pelo João. O João só vem para roubar. João, é você não, tá? Então veja bem, o pastor só vem para roubar, o político só vem para roubar, o pai só vem para roubar, a mãe falando para o filho, ou então o pai falando para os filhos, a mãe só vem para roubar. Jesus está dizendo: o ladrão, aquele que usa minhas palavras, aquele que tenta controlar o meu povo, aquele que judia do meu povo, aquele que engana o meu povo, só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida. Isto é, considerem que sejam incluídas e se envolvam com o quê? Com a vida completa. Então veja bem, Jesus não veio simplesmente para dar vida abundante, como alguns pensam. Mas ele veio esclarecer. Você precisa entender o papel do ladrão. Se você não entende o papel do ladrão, você não sabe como se incluir na vida que Deus dá, porque você também não a conhece. Há muitas pessoas que estão na igreja e dizem assim: eu tenho a vida de Deus. Me prove. Me prove. Como é que você tem a vida completa? Como você está expressando a vida abundante de Deus? O que faz o ladrão? O ladrão, ele rouba, ele mata e ele destrói. Você percebe que isso é um processo. O ladrão existe para vir e roubar a sua vida com Deus, tirar você debaixo de Deus, dizer: Deus é um tirano, Deus é uma ameaça, você tem que ter medo dele. Mas não é assim. Saia debaixo de Deus. Para com esse negócio de religião. Para com essa coisa de fanatismo. Acredite em Deus, mas não precisa ser fanático. Tudo é fanático. Qualquer sinal de crença, qualquer sinal de fé é fanatismo para alguns. Mentira. Ele quer matar esse relacionamento. Ele quer matar, ele quer separar você dele, ele quer manter você afastado dele, ele quer roubar você e então levar você a olhar para outras coisas, segundo a perspectiva deste mundo, e então você se afasta de Deus, e quando você menos percebe, a sua vida com Deus está totalmente destruída. Você perde o seu sentido original de vida, que é expressar a glória de Deus. E então você se transforma como em qualquer um, como qualquer outra pessoa. E então Jesus continua: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu fiz um comentário sobre esse versículo e quero compartilhar com vocês em outras palavras. Veja só, o estímulo do ladrão é roubar, matar e destruir a vida de submissão a Deus. Minha intenção, Jesus disse, minha intenção é dar vida eterna, a vida completa, a compreensão disso. Eu quero que vocês considerem a atitude do ladrão e a minha intenção. O estímulo do ladrão é um, a minha intenção é outra. Então, a vida que eu quero dar a vocês é a vida que impede os atos de loucura, a fim de transformar as necessidades do momento instantaneamente. Faltaram palavras, mas me perdoe, eu vou colocando aqui. A vida que eu dou impede que vocês vivam na ânsia pelo poder. E ela é mais extraordinária ao que conhecemos como sensacional. Lembra do que eu disse da tentação de Jesus? Transforme as pedras em pães, resolve o problema agora. Vamos lá, agora, é agora, hein? Pela fé, hein? Pela fé, hein? Ou vocês nunca viram isso? Essa tolice, essa nojice, esse tipo de ensinamento maluco que tenta roubar você do processo de Deus, que tenta fazer com que você não passe pelo trabalho de Deus na sua vida. Enfim, Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus é a vida que satisfaz. Nele está o poder da vida eterna, porque ele mesmo é a vida eterna. Quando ele diz: eu dou a vida eterna, ele está dizendo: sou eu, a vida eterna está em mim. Recebam a mim e vocês têm a vida eterna dentro de vocês, a vida verdadeira. Mas se vocês resolverem duelar comigo, competir comigo, se vocês olharem para mim, mas decidirem por outra coisa, então vocês não vão ter a vida verdadeira dentro de vocês. Vocês poderão até acreditar em mim, que eu sou o Filho de Deus, mas vocês não comungarão comigo, vocês não viverão comigo. A vida completa, aquela que atingirá sua plenitude na eternidade, não é uma questão de sorte. Alguns aqui dizem assim: ai, um dia eu espero estar na eternidade, Deus ainda há de me levar. Isso não é uma questão de sorte. A vida eterna não é uma questão de espera. A vida eterna é uma questão de busca. De busca persistente, perseverante. É uma busca que confia. É uma atitude de busca que confia, que se entrega. E que enquanto anda, faz a vontade de Deus. Não apenas frequenta uma igreja, mas essa pessoa se humilha, ela reconheceu a grandeza de Deus e ela se torna persistente com respeito a Deus. Por isso chegamos ao último ponto. O temor, porque daqui a pouco, às 8 horas, o negócio vai sair aí fora. Então, vocês entenderem o negócio entre aspas, né? Agora, o temor do Senhor é o caminho para se adquirir sabedoria em meio aos momentos escuros. O temor do Senhor é o caminho para se adquirir sabedoria em meio aos caminhos, aos momentos escuros. Deus não é o nosso maior problema. Deus não é o teu maior problema, que o faz afastar dele. Você diz assim: ah, Deus é uma ameaça, ah, eu tenho pavor de andar com Deus, porque exige tudo, eu não vou ter alegria. Você diz isso porque o teu coração está dominado pelas paixões desta vida, pelo mundanismo. O teu coração não está voltado para Deus. Você não quer amá-lo. Você não quer servi-lo. Você não quer realmente andar com ele porque outras coisas dominaram a sua vida. Enfim, quem teme a Deus não desconfia dele. E o Evangelho de Cristo nos mostra o quê? O poder da sua glória, da glória divina. Essa mesma glória que nos ergue, que nos sustenta. Quando nós estamos enfrentando aqueles momentos difíceis, nós olhamos e vemos o poder de Deus. Deus fez isso no passado. Se ele sustentou fulano, ele pode sustentar a mim. Se ele libertou fulano, ele pode libertar a mim. Mas se ele não libertar a mim, ele pode dar a mesma força que sustentou aquele homem no meio do fogo. E eu vou andar pelo meio da fornalha, como andou Sadraque, Mesaque e Abdinego, e eu sei que não estarei sozinho. O Senhor estará sempre comigo. Ele está comigo, em nome de Jesus. Você foi chamado por Deus para andar corajosamente, perseverantemente, em qualquer momento de sua vida com Ele. Deus nos oferece o caminho da vida ou da morte. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. E Ele nos oferece Jesus, a luz do mundo, a sua sabedoria. Jesus é a luz, Ele é a sabedoria de Deus. Olhe para a vida de Jesus e você vai aprender a viver. Quando nós olhamos para a vida dele, nós aprendemos a viver. Nós entendemos os princípios de Deus. Não correremos mais atrás de coisas ocas, vazias, sem sentido algum. Ele é o modelo de nossas vidas. Mas olhe ao redor. Que modelo de vida você encontra no mundo que você vive, se não o modelo de Caim, que matou Abel? O modelo da competição, o modelo do egoísmo, o modelo do orgulho, o modelo do ódio, o modelo de quem não ama o próximo, o modelo de quem não aceita, como fala, ser contrariado, não aceita o ensino, é o modelo de alguém que não usa o intelecto, mas usa a emoção. Ah, é? Então ele vai morrer. Ah, é? Então vamos calar a boca dele. Ah, é? Não é assim que nós estamos vivendo? O mundo que nós estamos vivendo está tentando calar a boca da igreja. Querem fechar tudo. Querem acabar com tudo. Já existe até um processo aí, um grupo de pessoas. Temos que fechar as igrejas. Por que vocês não fecham o ônibus? Fecha os teus negócios. Fecha a tua casa. Não sai na rua. E se possível, fecha a tua boca. É aqui que nós nos infectamos? Claro que não. Basta você ir a uma padaria, basta você ir a uma farmácia, uma drogaria, e depois você entra na sua casa. Eu já vi gente pegando os sacolas do supermercado e coloca assim, aí pega spray de álcool na sacola. O vírus quer carne humana. O vírus quer você. Se é que eu posso usar essa expressão. Foi Deus que criou os vírus para proteger o planeta. Mas o que o homem fez? Mudou tudo. Mas nós temos dentro de nós um desejo muito forte de amar a Deus, de servir a Deus. Nós queremos amar o Senhor. Tá bom, fecha as portas, mas ninguém poderá calar a minha boca, a sua, 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 a sua. O Evangelho vai se espalhar. Pode. Nós somos o templo do Espírito Santo. Às vezes, o modelo do mundo é o modelo de Caim. E nós somos esse modelo. Às vezes nós perseguimos, outras vezes nós somos perseguidos. Algumas vezes nós somos bons, e noutras, maus. Porque às vezes deixamos de usar a cabeça, pensamos com as emoções. Nós sugerimos atitudes baseadas nos sentimentos e nas emoções, e erramos. Nós não analisamos o que a palavra de Deus diz e agimos mal. Nós magoamos pessoas, endurecemos o coração. Nós vivemos em um mundo que procura roubar a compreensão das coisas. E a palavra de Deus, por meio do sábio, nos diz em Provérbios 9, versículo 10: para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece, olha lá, se você compreende o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Se você conhece Deus, você não se assusta com este momento. Se você conhece Deus, você não vai viver acovardado nesse momento. Isso não quer dizer que você não tome precauções, que você é uma pessoa inadvertida. Não, mas se você conhece Deus, você sabe que nós passaríamos por esses momentos e outros ainda virão pela frente. Você sabe que seremos perseguidos. Você sabe que ainda virá um momento de princípio das dores. Quando você está numa reunião entre pessoas, se você conhece Deus, você controla sua boca. Você não fica falando mal da sua mulher, do seu marido, do seu filho, para os outros. Você espera que ele mesmo fale de si. Você se controla. Quando você está num local qualquer, numa circunstância adversa, e você conhece Deus, você não é afoito. Você vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada aqui, mas eu preciso confiar em Ti. De repente surge alguém com uma situação que você pode ajudar, surge outra situação que você começa a praticar. Então, a soma dessas práticas, quando você faz a vontade de Deus para um, quando você faz a vontade de Deus para o outro, você começa a compreender a razão de você estar ali. E então a alegria vem. Às vezes você perde alguém da sua vida. Você perde um amigo, você perde uma situação, você não queria estar fora dela. E você diz: por quê? Mas então você começa a ser usado por Deus para esse grupo de pessoas, para aquele outro, e você começa a dizer: puxa, se eu estivesse lá, eu não estaria fazendo isso. Se eu estivesse naquela circunstância, naquele momento ali que eu gostaria de estar, eu não estaria fazendo as coisas para ajudar pessoas como eu estou fazendo. Você começa a perceber que Deus está dando utilidade à sua vida. Você começa a crescer, você começa a ser outra pessoa. Eu sei que vocês já cansaram, eu sei que não é fácil ouvir tantas informações, mas eu só tenho esse momento. Amanhã eu posso morrer, amanhã eu posso não estar vivo. Eu posso deitar agora à noite com a minha mulher na cama e ela fala: tchau, bem, tchau. Amanhã ela acorda: vamos. A gente acorda mais ou menos 4 horas da manhã. Aí ela: vamos, não vai. E o café, não quer café? Mas você dorme, hein? Acorda, homem. Você nem roncando tá. Quando ela chega aí perto, eu estou gelado. Você quer uma cobertinha? Não respondo. Já era. Já vai esse corpão comer capim pela raiz. Então, eu posso não estar vivo amanhã. Eu preciso dar tudo que está no meu coração hoje. Eu não concordo com essas ideias. Vá pregar, seja um orador, dê aos poucos. Isso aqui não é questão de oratória. Isso aqui é questão de vida e de morte. Se você está errado ao sair daqui, você está morto. Se eu decidir errado, eu estou perdido. Então eu vou dizer tudo que está dentro da minha alma, tudo que Deus me mostrou, porque viver sem sabedoria é viver em superficialidade. E quem vive em superficialidade vive numa crosta, e quem vive nessa crosta vive sendo queimado pela luz do sol, porque não encontra abrigo. Jesus é o nosso abrigo, nele nós encontramos descanso, nele nós encontramos sombra, nele nós encontramos a água que mata a nossa sede, nele nós encontramos o pão que mata a nossa fome, nele nós encontramos a sabedoria que vem de Deus. Ele é a palavra de Deus, ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Deus nos deu Jesus, por conseguinte, ele nos deu a vida. E eu não temo a Deus por ter medo de algum castigo. Eu temo a Deus porque eu vejo grande. Quanto mais eu olho para Deus, mais eu eu me entusiasmo. Eu estou com 67, vou fazer em 68 no dia 15 de junho, agora é próximo. Então, eu me lembro quando eu comecei a pregar, eu era muito novinho, mas eu ainda me entusiasmo com as coisas que Deus me revela. Meu coração ainda queima. Às vezes eu me surpreendo, eu falo, Senhor, estou velho e meu coração ainda está queimando, está ardendo. Tem lenha lá. Tem lenha lá. Tem arbusto lá. O Espírito ainda está lá, falando, enchendo. Oh, Jesus. Nós nunca estaremos numa situação difícil por acaso, mas sempre estaremos dentro dela por causa dos propósitos de Deus, com os propósitos de Deus. Os que temem a Deus o obedecerão, não porque têm medo dele, mas porque sabem, conhecem a ele, respeitam a ele, admiram a ele, e sabem que ele abençoará as pessoas que o obedecem. E nós, por obedecê-lo, mostraremos às pessoas o verdadeiro sentido da vida. Então, meus irmãos, eu quero que vocês entendam ali, ó. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Para que você tenha compreensão das coisas, o que é necessário? Conhecer Deus. Conhecer a Deus. Como é que você entra no caminho para conhecer a Deus? Estudando, aprendendo, prestando atenção. Quanto mais você o conhece, mais você se entusiasma com ele. Esse entusiasmo vem pelo conhecimento da grandeza dele, pelo que ele é capaz de fazer. Mas esse conhecimento não é colocado na sua cabeça somente pelo teu esforço. É uma ação do Espírito Santo. É o próprio Deus se revelando, dizendo, olha, eu sou isso. O que você está aprendendo, sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Você percebe que Deus está em você, agindo, fortalecendo, mostrando. Não é uma coisa artificial, não é algo superficial, não é uma teoria. O desejo então cresce de obedecer a Deus, e esse desejo é um sinal. Que sinal? De que você está andando com Jesus, se movendo em Cristo e por meio dele. Porque Jesus sempre andou para obedecer a Deus. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. É assim. E nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo, a nossa suficiência, a nossa capacidade e agora uso, retirando do contexto as suas palavras e aplicando às nossas vidas, a nossa capacidade vem de Deus em qualquer situação. Pode ter certeza, conhecendo a grandeza desse Deus, eu também retirando do contexto as palavras de Paulo e aplicando o princípio, eu digo a vocês que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma de suas necessidades por meio de Cristo Jesus. Por isso, eu termino com as palavras do sábio, em Provérbios capítulo 14, verso 26, no temor ao Senhor, o homem encontra o quê? Um forte apoio e também segurança para a sua família. O mundo nos apresenta o quê? O modelo de Caim. No temor do Senhor, você aprende o quê? O modelo de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.